Bem, no debate das 10 de hoje eu recebo pré-candidato e ex-prefeito de Carnaíba, José Francisco Filho, o Didi. Ele fala sobre os projetos em torno de sua candidatura, os partidos que compõem sua base de apoio, os rumos do bloco oposicionista em Carnaíba e outras questões. Falar de governo Zé Mário, falar também sobre a pré-candidatura lançada há alguns dias, inclusive com um debate aqui também no programa do ex-prefeito Anchieta Patriota, né? Essa questão aí do PMDB e do PT, como é que está a conversa para incluir esses partidos no bloco? Estava todo mundo conversando junto, PMDB e PT acham que podia ter se esperado mais, o PTB com o PTC e outros partidos lançaram o projeto do Didi. Você de Carnaíba, que tiver perguntas, operador 87-3838-1213, o nosso zap é o 996580554, na internet, no www.radiopajou.com.br. Estão acompanhando aqui o nosso debate, o pré-candidato a vice Luiz Alberto, vereador do PTC, o blogueiro Cauê Rodrigues, o assessor do Luiz Alberto Severino Corrêa, também Lisboa Lima, Dário Santos, Luan Cauã, que é fotógrafo, e o Matheus Francisco, que é filho do Didi, e que é a prova viva de que estamos ficando velho, porque eu vi esse menino pequenininho, já está um rapaz aí formado, né, e nos acompanha também aqui nesse debate. Já falei, quem tiver pergunta já sabe como é que pode fazer. Didi, sua pré-candidatura foi fechada há poucos dias, né, e eu queria saber como é que está a repercussão após o lançamento, como é que você avalia a repercussão em Carnaíba desse projeto, dessa pré-candidatura a prefeito do município, como é que foi essa construção? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos que fazem a Rádio Pajeú, bom dia a todos que nos acompanham também para esse debate, a todos os amigos, companheiros que aqui estão conosco, e bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú de Afogado da Engazeira. Ô, Nil Júnior, a nossa pré-candidatura, ela nasceu assim, repentinamente. Vamos começar a fazer uma avaliação de quando a gente começou. Quando a gente começamos a fazer umas reuniões no município de Carnaíba, nós começamos com 7 partidos, terminamos com 10 partidos fazendo as reuniões, e foi acordado nessas reuniões que se faria uma avaliação, uma pesquisa popular, e que quem fosse melhor avaliado seria o pré-candidato a prefeito da oposição em Carnaíba. Então, a gente ficou costurando, fazendo reuniões e mais reuniões, e isso pegou se estender demais, demorando demais. Aí chegou um outro dia aí, a gente tivemos uma reunião na casa de Diógenes, e lá não foi que eu quisesse que fosse, não fui eu que decidi para partir para uma candidatura que, por sinal, eu não queria. Aí foi o que os partidos políticos que estavam reunidos no momento decidiram por unanimidade o meu apoio para essa pré-candidatura, e a pré-candidatura de Luiz Alberto para vice. Então ficou amarrado, ficou certo isso. Não contamos nesse momento, faltou a presença do Dr. Clóvis Lira, faltou a presença de Anchieta Alves, faltou a presença de Aldinho, faltou Elzi, mas a gente fizemos esse acerto. Aí os meninos, eu não sei por qual razão, não sei como eles entenderam, que eu não tenho nada contra eles, são meus amigos, gosto deles de coração, não sei qual a razão, divergiram desse acordo, desse acerto, ou melhor dizendo, desse acerto que ficou firmado, e ficaram um pouco afastados, e hoje se fala numa terceira via, que eu também não sou contra, sou favorável totalmente, cada um tem seu direito de fazer aquilo que gosta e que acha que dá mais certo. Se eles vier a somar conosco, será muito mais importante, para nós é muito melhor, e creio que para eles também, não é ruim, não é mau negócio. Mas se isso não for possível, Nilson, a gente tem que respeitar a decisão de cada pessoa, né? Se eles decidiram por este lado, por essa razão, naturalmente tem seus motivos para tanto. E nós não podemos divergir nem contestar nada a esse respeito.
Agora, Didi, você ainda procura eles ou vai esperar que eles procurem o seu grupo?
Olha, Clóvis esteve lá em casa essa semana e a gente conversamos bastante. E Clóvis lançou uma proposta para mim, para a gente, mas não é viável a proposta. Eu achei que não é viável porque eu sou um pré-candidato. Hoje, como eu disse a Clóvis, eu sou um pré-candidato escolhido por o povo. Foi o povo que exigiu que eu fosse, que eu entrasse realmente para essa pré-candidatura. Eu não queria, de maneira nenhuma, mais mexer com candidatura, mas o povo exigiu que eu entrasse para uma pré-candidatura a prefeito.
Ou seja, não dá para recuar mais.
Aí não dá para recuar, porque se eu recuar, o que é que aquelas pessoas que sempre me admiraram tanto vão pensar de mim, ou vão falar de mim? Vão me chamar de um homem acovardado. E eu não sou esse tipo de homem, eu sou um homem de enfrentar a luta, a batalha, a dificuldade, por mais longa e mais difícil, mais alta que elas estejam, a gente procura subir todos esses obstáculos na vida da gente.
Clóvis queria o quê? Que o senhor retirasse o nome para rediscutir tudo de novo?
É, Clóvis deu a ideia, assim, de lançar o nome candidato a prefeito deles, né? Acho que é Chieta Alves. Uhum. E eu colocaria um dos meus meninos, qualquer um dos meus meninos, para a pré-candidatura a vice.
Entendi.
Mas é. Primeiro, eu não quero meus meninos mais metidos em política. Esse aqui, Matheus, é que é mais assanhadinho pro lado de política. Eu digo a ele, pode baixar o facho, uhum, porque você vai estudar e se formar e arrumar a sua vida, uhum, política, dentro de política, bastante eu mesmo. Que eu só quero, que eu em política, eu só quero mesmo essa vez, estou entrando para atender o pedido do povo. E é só essa vez mesmo, ganhando ou perdendo, é só essa vez, uhum, que eu mexo com política.
Uhum. Do outro lado, a gente tem a pré-candidatura de Anchieta Patriota, que já está definida. Cada um com seu problema, assim. O seu desafio está sendo esse do PMDB e do PT. E o do Anchieta Patriota me parece que é tentar juntar, depois de tudo que aconteceu, para o bloco dele, com mais tranquilidade, o nome do atual prefeito, Zé Mário Cassiano, que claramente externou insatisfação, porque disse que não foi ouvido devidamente e que já lançaram o nome de Anchieta, ele não tinha o que fazer porque não tinha maioria no partido. Eu lhe pergunto, Zé Mário, primeiro, pode subir, é possível que ele suba no seu palanque, você vai buscar o prefeito para conversar? E segundo, essa gestão de Zé Mário faz dele um ponto que ajuda a oposição pela avaliação que se tem do governo, ou isso não vai ser explorado na campanha? Como é que você vê essa questão do atual governo?
O atual governo, Zé Mário, ele é dono, deve ser dono das suas próprias decisões. Eu quero deixar Zé Mário, não quero falar nada a respeito de Zé Mário, nem de bem nem de mal, deixei ele à vontade. Isso é uma questão dele, se ele vem para conversar com a gente ou não, eu não sei, ele resolve isso, né? Uhum. Ou se vai voltar para o palanque do ex-prefeito Anchieta Patriota, também eu não sei, essa é uma questão. Eu sei que o Zé Mário, não é que ele tenha dito a mim que a gente não tem se conversado, é que a gente ouve, a gente vê as conversas, a boca miúda, que Zé Mário anda insatisfeito com o ex-prefeito, né? E Zé Mário realmente não foi ouvido para nada. Isso é uma falta de consideração profunda. Uma falta de consideração muito grande. Se alguém fizesse isso comigo, eu também ficaria doente, insatisfeito. Eu ficaria muito triste quando eu, depois de trabalhar em um grupo político, lutando e pagando conta que os outros deixaram, e no momento de decidir um negócio desse, a pessoa me deixar de fora. Eu, no lugar do Zé Mário, eu também faria o mesmo, ficava triste e ficava de fora. Agora, só que Zé Mário ainda está... Eu não sei como é Zé Mário. Zé Mário é uma pessoa muito pacato também, né? Agora, eu sendo Zé Mário, eu não aguentava a bucha que Zé Mário estava aguentando. Porque Zé Mário tem sofrido ali nessa administração, tem sido preso, tem sido uma presa do ex-prefeito Anchieta. Eu, no lugar de Zé Mário, jamais eu aguentaria tal tipo de coisa. Porque Zé Mário tem pago contas, Zé Mário tem sofrido, Zé Mário não tem deslanchado na sua administração por conta do descaso que ficou do prefeito passado. E isso tem machucado muito. tem manchado muito a imagem do prefeito Zé Mário. E existe o secretariado, Nil Júnior, que isso não existe em lugar nenhum, só em Carnaíba. Houve, não sei o que foi que houve, que arrumado, que tipo de acordo foi que houve, que o mesmo secretariado que era de Anchieta Patriota é o de Zé Mário. Isso não existe. A pessoa, quando se elege prefeito, eu acho que tem o direito, pleno direito, de construir a sua base, o seu primeiro escalão e segundo escalão de secretários, para poder governar junto com aquelas pessoas escolhidas por você. Agora lá foi o contrário. E eu, sendo Zé Mário, uma hora dessa, meu irmão, já está muito tarde demais, mas eu ainda arriscava tirar tudo que é secretário e botava novo. Porque todos esses secretários que ficam da época de Zé Mário, vão, a vida deles todo dia, durante esses 3 anos e tanto, quase 4, não foi defendendo Zé Mário em ponto nenhum. Foi arranhando a imagem de Zé Mário. E Zé Mário continuou com esse pessoal. Aí, por isso eu não sei dizer qual é a posição do Zé Mário vai tomar. Eu no lugar dele, eu saberia muito bem o que eu fazia nessa hora.
Uhum. Então, você disse que as dificuldades do governo do Zé Mário são culpa da herança de Anchieta?
É uma herança maldita que Anchieta colocou nas mãos de Zé Mário. É bem verdade que Zé Mário hoje é prefeito porque Anchieta Patriota foi quem colocou ele lá. Não podemos negar isso. Uhum. É verdade? Agora, depois de Zé Mário colocado lá, Anchieta Patriota trabalhou nos bastidores para neutralizar o pobre Zé Mário, para ele não crescer politicamente. Porque o doutor Anchieta, ele gostou muito, mas eu acho que é só dele mesmo. Agora, Zé Mário ficou feito uma presa. Não tem o gavião ripina, que ele vai voando depois baixo e pega um passarinho com as unhas, com os pés, pronto. Foi Zé Mário, o pegado, uma presa de Anchieta Patriota. Há quem diga até que Anchieta saiu de secretaria em secretaria do Estado, dando ordem para não liberar nada para Zé Mário. Quer dizer, engessou o homem. Engessou o homem para que ele não pudesse fazer nada na sua vida, ficar submisso ali a tudo e a todos, sem poder deslanchar, sem poder crescer, sem poder aparecer com a sua administração.
Na última eleição, estou buscando aqui dados da eleição de 2012, Zé Mário teve 8.547 votos, dá um percentual de mais de 78%, 74,8% dos votos, 74,8%, e sua esposa, a dona Ione, teve 24,6% dos votos, teve 2.810 votos. Naquele momento, né, eu lembro que o senhor não pôde ser candidato e acabou indicando o nome de sua esposa. Perfeito. E se a gente for avaliar do ponto de vista numérico, foi uma vantagem muito grande.
Muito grande.
Como é que o senhor vê hoje a realidade? O quadro estaria mais equilibrado? O cenário seria diferente na sua avaliação hoje?
Mas é diferente, o cenário hoje é outro, até porque hoje nós estamos mais ou menos num direito de igualdade, apesar deles ainda ter o governo do Estado do lado deles, mas hoje nós estamos mais ou menos num direito de igualdade no que financeiramente se falando. Naquela época, você sabe que já existia a quadrilha dos 600 milhões de reais e essa quadrilha percorreu o Estado de Pernambuco por completo. E todas essas campanhas políticas foram injetadas dinheiro, e muito, dinheiro ilegal, dinheiro obtido por propina. Então, nós não tínhamos essa condição de fazer isso. Quem teve a condição de fazer isso foram eles que fizeram, com muito dinheiro na mão. Pode não ter sido da propina, mas pode ter sido de outros canais, mas tiveram muito dinheiro para fazer a campanha. Eu imagino que seja da propina, não posso afirmar nem garantir, mas eu imagino que seja. Aliás, 600 milhões de reais, como está estampado aí no, na internet, na mídia, é muito dinheiro. Então isso aí é uma coisa que foi feita para se ganhar quase todas as prefeituras do Estado de Pernambuco. Aqui, é tanto que hoje estão se batendo aí para fazer 50 prefeitos e estão encontrando dificuldade. Não sei se vão fazer 50 prefeitos no Estado de Pernambuco.
Como eu falei, o senhor não pôde ser candidato por conta de problemas naquela lista do TCE, etc. Eu lhe pergunto, Didi vai poder enfrentar, está limpo para poder enfrentar essa eleição?
Olha, Nil Júnior, eu não sei ainda se eu estou limpo, imagino que sim, dado o tempo que foi no processo, né? Uhum. Eu imagino que eu já estou limpo para isso, mas também não posso afirmar aqui 100% que estou limpo totalmente para essa, para essa finalidade. Mas nós vamos ver, isso é uma coisa que, quando se registrar nomes, vai aparecer todas as vezes, porque o adversário não vai me perdoar e me deixar de graça, como eu também não deixarei eles de graça. É o pau que bate em Chico, é o mesmo que bate em Francisco. Nós vamos fazer isso aí, vamos ver quem pode realmente assumir essa postura de candidato futuro.
É porque hoje, inclusive, sai a lista que o Tribunal de Contas, aquela lista que o TCE entrega para o TRE. O senhor não sabe se o seu nome está na lista.
Sai hoje, é?
Sai hoje.
Eu não sei se meu nome está na lista, mas eu vou até procurar para ver como é que eu pego essa lista, para a gente ver. Porque se ainda constar na lista, com certeza consta do ex-prefeito Anchieta Patriota também, né? E a gente vai correr atrás para a gente ver em que pé se encontra e se pode ou se não pode realmente prosseguir com esse projeto.
Aí tem dois caminhos, óbvio, né? Como o senhor está dizendo. Se puder, o senhor já está aí, já é pré-candidato, vai dar sequência ao projeto. Se houver algum impedimento legal, qual seria? Aí zero o processo e rediscuto com o grupo. O senhor pode apresentar um outro nome, o nome da própria Ione novamente. Como é que vai? O que é que o senhor pensa em relação a isso?
É, tudo pode acontecer. Ione, eu não queria mais que ela mexesse com política, até problema de saúde também, que ela tem problema de coluna, tem dificuldade de fazer um trabalho intenso no que se respeita a uma campanha política. Mas tudo pode acontecer, isso vai depender do que o povo me responder.
Bom, quem tiver perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, vamos ver aqui as perguntas que já... É porque tem muita coisa misturada aqui com a pesquisa, produção. Perguntas aqui para o José Francisco Filho. Deixa eu subir aqui. Agora, danado é que o zap, agora com esse sistema novo, aparece aquele indicativo, as mensagens que você enviar, etc. Mas vamos lá, o que é que tem de pergunta já para o Didi. Observação, a Ana Paula está dizendo que acha... Ana Paiva, né? Dizendo que acha que não é bom para a imagem de Zé Mário se aliar a Didi. Acha que não vai ficar bom para ele. Acha que Didi tem que ficar com a Anchieta. Perdão, Zé Mário tem que ficar com a Anchieta. Aliás, Zé Mário pode ficar com a Anchieta, com o Didi, ou pode ficar com nenhum dos dois, né? Ele tem essas três opções. O que é que o senhor diz aí sobre o comentário da Ana Paiva?
É, Ana Paiva, muito bem. Bom dia, Ana. É muito boa a sua sugestão. E eu tenho certeza que o Zé Mário tem o direito de escolher a posição que ele deve ficar, se é com a Anchieta, se é ficar com ninguém, se é ficar na dele, ele tem esse direito, né? E a gente, sobre essa questão aí, não me cabe muito me aprofundar.
As opiniões aqui também pelo zap, tem o ouvinte José dos Santos. Ele está fazendo uma crítica, tem gente elogiando também. Eu vou ler na íntegra. O José está dizendo o seguinte, diz que acha que Didi não é mais opção para Carnaíba, né? E diz da dificuldade que tinha para conseguir, às vezes, uma ambulância, e os secretários faziam isso. Didi está lembrando que quando a prefeitura não tinha trator, o trator era do José Francisco, e que alugava esse trator. E está dizendo que agora tem trator porque foi adquirido pelo ex-prefeito Anchieta Patriota. É o que está dizendo o Zé Santos. Aqui também tem um ouvinte, pedir só para colocar o nome, ela está dizendo que apoia a pré-candidatura de Didi, está concordando, e Carnaíba não pode se render ao fascismo do PSB, e o PSB ela grafou com o cifrão no lugar do S. O que é que o senhor comenta aí sobre essas opiniões?
José Santos... Esse José Santos, eu não estou lembrado quem é, mas com certeza a barriga dele deve ser meia grande. É um dos gordinhos da prefeitura, isso pode escrever com letra de ouro. É um dos gordinhos, aquele que tem a preocupação de perder a mamata e fica jogando essas lorotas de lá para cá. Mas com essas lorotas eles não vão empatar que o povo tome sua própria decisão. Até porque o povo sabe que essa pré-candidatura é de um homem que, quando chega por lá, tem consideração a todos. A questão da ambulância, faltava ambulância, ele está falando uma inverdade. Por que ele não diz que Anchieta Patriota, quando entrou, vendeu todas quanto tinha na prefeitura, carro, ambulância, que do meu tempo e do tempo dos outros, vendeu todas. Eu passei esses anos todinho à frente da prefeitura, três mandatos, nunca vendi uma bicicleta. e escapei. E não tinha dinheiro naquela época, comparado a dias de hoje. A questão dos tratores, que eles falam tanto que o trator era meu, que fazia estrada, ainda hoje estão batendo nessa tecla, é vergonhoso. O Zé Santos, né? O Zé Santos, é vergonhoso, rapaz, você falar isso, sabe por quê? Porque vocês falam tanto que o trator era meu, agora vai na região, na zona rural, e pergunta quem fazia estrada, quem conservava a estrada, quem fazia barreiro, quem limpava barreiro, quem fazia tudo que o povo pedia, se era Didi naquela época, quando estava à frente da prefeitura de Carnaíba ou não. Vai na Serra de Ibitiranga e conversa com aquele povão lá e pergunta quem foi que fez estrada e barreiro e terreiro, campo de futebol, estrada para casa do amigo, estrada para a roça da pessoa. Pergunta quem fez. Vai lá hoje saber o que é que o povo vai te responder. Agora, vergonhoso é a pessoa que, desde que o Anchieta entrou no primeiro mandato, pegou uma prefeitura com mais de 100 mil reais nas contas da prefeitura, com mais de 100 mil reais nas contas da prefeitura, pegou, recebeu de presente trator de esteira, máquina, patroa, recebeu de presente tudo isso, depois entra Dilma, presenteou também novamente a prefeitura de Carnaíba com um monte de máquinas pesadas, com um monte de ônibus, com isso, com aquilo. Eu quero dizer, Zé Santos, que na minha época eu nunca recebi de presente nenhuma bicicleta. Nenhuma bicicleta. Não teve, não, da época dos meus, dos governos que eu militei naquela temporada. Eu nunca recebi uma bicicleta de gratidão nem de presente para a prefeitura, não. Eu quero dizer que tudo que foi feito através dos recursos, dos pouco recurso que estava na prefeitura de Carnaíba, deu para a gente fazer tudo isso e muito mais. Agora, Zé Santos, você fala tudo isso, meu irmão, mas fique tranquilo. Não adianta vocês esquentar a cabeça, não adianta vocês querer esquentar a minha porque eu não esquento. Hoje eu sou como um boi de carro velho, como aquele boi velho de carro, que só anda devagarinho, que não tem vexame. Quando o chicote corta, ele não dá um chuto. Vai bem devagarzinho, mas não deixa o carro enganchado. Ou quebra a canga ou arrebenta o tamoeiro, um dos dois, mas não deixa o carro enganchado. Nós estamos trabalhando com esse propósito e o povo sabe da minha capacidade de trabalhar e de atender o povo e de ajudar quem precisa. Nós temos, se Zé Santos não sabia, nós temos um plano, ele que fala que eu represento o atraso. Eu fui prefeito por 3 mandatos, Zé Santos. Trabalhei com os poucos recursos que tinha, fiz o que pude fazer. O senhor Anchieta Patriota foi prefeito por 2 mandatos. Trabalhou com um monte de dinheiro. Agora, muito dinheiro, porque na era Lula pegou dinheiro. Muito. Não foi pouco. Era de rolo. Diferentemente de quem pegou uma prefeitura que não existia tanta liberação de recursos. Os recursos eram muito poucos. E a gente fez o que pôde fazer. Agora, Zé Santos, eu estou entrando agora com essa pré-candidatura, a pedido não foi imposta por mim, não. Isso é a pedido da população, José. Bota na tua cabeça isso. Quando a população pede para a gente que é político fazer uma coisa, pense que é pesado. Pense que isso conta ponto. Pense que isso vai para frente. Nós vamos entrar, Zé Santos, e você vai ver. Se a gente conseguir chegar por lá, nós não vamos representar o passado, nem o meu passado, nem o passado de Anchieta Patriota, que eu não quero imitá-lo em nada. Nós vamos fazer uma verdadeira reforma, uma verdadeira revolução na administração no que se respeita ao município de Carnaíba. Nós pretendemos, Zé Santos, nós pretendemos não deixar o ônibus faltar o óleo, faltar o pneu. Nós não pretendemos deixar o estudante de pé. Nós pretendemos fazer uma saúde não de primeiro mundo, porque os dinheiros são poucos, mas nós pretendemos aplicar corretamente os 15% da saúde para se melhorar e muito comparado ao que está aí hoje. Tudo isso nós pretendemos fazer, quem ganha com isso é bom. Nós pretendemos ampliar a educação para que ela funcione melhor. Nós pretendemos colocar o médico com um contrato assinado com rigor para atender no PSF, que acho que hoje é outro nome, não é nem PSF, já é outro nome. mas vai lá que 6 PSF, que na minha época era, para atender os 5 dias da semana, que isso hoje não tem acontecido, quando o médico vai uma vez por semana. O pobrezinho, coitado, que está lá na zona rural, levanta de madrugada, vai lá para o PSF, Lagoa do Caruá, Serra Branca, Itambo, Ibitiranga, qualquer lugar onde tem o PSF, Carnaíba mesmo. Chega de madrugada, fica deitado lá nas calçadas, esperando o dia amanhecer para aparecer alguém, para ele pegar uma ficha para tentar uma consulta com aquele médico. Muitas vezes o médico nem vai, o pobre perdeu a viagem. Quando vai, atende 20 fichas, o restante pode ir embora para casa que não atende mais. Zé Santos, com esse matuto na prefeitura, tu pode ter certeza, caba velho, vai entrar um caba lá. Vai entrar um homem lá de pulso, coragem, determinação e com ordem.
Bom, eu vou chamar um intervalo. Tem muita pergunta chegando aqui. Depois que acendeu o pavio, está chovendo pergunta para Didi. A gente volta após o intervalo com as perguntas dos nossos ouvintes. Muito bem, recebendo aqui o pré-candidato à Prefeitura de Carnaíba. É importante sempre pontuar isso, eu estou deixando claro para os ouvintes, porque nesse período nós já estamos com regras, né, da Justiça Eleitoral um pouco mais rígidas e ainda não há candidatos formalizados. Assim foi com o pré-candidato Anchieta Patriota e assim está sendo com o pré-candidato José Francisco Filho. A gente vai começar a tratar de candidatos a partir da oficialização das candidaturas, inclusive com a tradicional série de entrevistas, debates que a Pajeú costuma fazer, e Carnaíba é a cidade prioritária também nesse contexto. Tem gente elogiando e gente batendo, como é normal num debate como esse, gente criticando, fazendo perguntas. Então eu vou pedir só para Didi ser um pouco mais objetivo na resposta agora, para ver se a gente consegue dar vencimento, que depois que abriu a porteira no primeiro bloco, está chovendo questão aqui para o ex-prefeito. A Antônia Maria, ela está em Carnaíba, ela dizendo que defende o pré-candidato Anchieta Patriota. Já a Marilene, de Carnaíba Velha, dizendo que está feliz com a candidatura de Didi. Nilda, dizendo que Didi foi um prefeito que não abandonou os pobres e que Anchieta foi, diz ela, prefeito dos ricos. É o que está dizendo aqui, ouvinte, sobre essas pré-candidaturas. Aqui Enoque do Silvestre está morando em Brasília, dizendo que quando morava no Silvestre, nos mandatos de Didi, foi um prefeito para os pobres, ajudou a população não só do município, como distribuiu cestas básicas para quem precisava. O Rony pergunta se Didi acha que consegue, merece e consegue enfrentar Anchieta Patriota. Tem uma pergunta parecida aqui, que foi enviada por outro ouvinte, a Mariana, quer saber se Didi ainda tem chance de competir com a Anchieta e se está confiante. O que é que você diz aí para esses ouvintes, Didi?
Em primeiro lugar, eu estou aqui na obrigação de agradecer os que estão me apoiando, né? Meus sinceros agradecimentos a todos, mesmo de coração. E depois, esses que contestam e que acham que o Anchieta é soberano e que é imbatível, né? O que eles dizem aí, eles acham que ele é imbatível. Mas eu não sei se ele é imbatível ou não. O que eu quero dizer é que nós estamos postulando essa pré-candidatura de prefeito, e o nosso intuito é de chegarmos, se Deus quiser, e o povo, isso, independentemente de pensar que a Chita pode até um bicho ou não. Para mim, ele não representa nada mais do que eu, nem do que qualquer outro cidadão. Para mim, o limite dele é na altura do nosso mesmo, na mesma altura. Só que eu quero, se a gente, a minha proposta de governo é de trabalhar e concluir aquilo que foi começado. Se é, eu não sei, eu me esqueci do nome das pessoas que fizeram essas interrogações aí, que essas críticas.
O Rony que perguntou se o senhor consegue, a Mariana também fez a pergunta.
O Rony, eu não sei nem quem é o Rony. O Rony talvez está ligando até do telefone da prefeitura, coitado. Deve ser também um dos muito interessados. Ele deve estar lá enfiado na prefeitura, na secretaria daquela do secretário de Anchieta, fazendo isso. Agora, nós queremos chegar por lá, se for merecedor por a consciência do povo. Até porque nós queremos é construir uma história diferente em Carnaíba. Não é aquela história que foi construída por Anchieta Patriota. Começou a construir uma determinada obra e deixou ela inacabada. Nós não temos essa prática, eu não tenho essa prática, pelo menos nos no meus 3 mandatos de prefeito, ninguém aponta uma obra inacabada, nos meus 3 mandatos de prefeito. Agora, no mandato de Anchieta Patriota, eu aponto várias, se for o caso, eu tenho muitas que eu posso apontar. Eu não quero apontar agora porque isso é munição para o futuro. Mas que tem, tem, ele sabe que tem. Mas eu vou apontar pelo menos uma. Eu tenho várias aqui escritas, aqui um monte, eu tenho muitas aqui. Mas eu vou apontar só uma, para não demorar muito. Eu quero falar do esgoto de Carnaíba Velha. 2 milhões de reais foi liberado para aquele esgoto. Jogaram lá os canos no meio da rua de qualquer jeito. Implantaram lá os canos de qualquer jeito e não terminaram a obra. Deixaram o esgoto jogando dentro do Rio Pajeú a céu aberto. Agora eu pergunto, Rony, o que é que você acha? No governo do homem que você disse que representava o atraso, o Rio Pajeú era tratado limpo e bonito, até prainha, quando o Rio estava enxurrada, formava para o povo jogar bola e brincar lá, dentro, lá no Rio Pajeú. E o que é que você acha hoje do Rio Pajeú, do governo Anchieta Patriota para cá? O governo Anchieta Patriota, do governo Anchieta Patriota para cá, nada mais, nada menos do o que aconteceu foi matar o Rio Pajeú. Você andar naquele rio hoje, você não consegue andar, é uma mata, virou uma mata, o rio morreu, acabaram com o rio. Não existe um zelo, o que existe dentro do rio é esgoto, despejado a céu aberto dentro do rio. E por que você, porque esse que representa tão bem, esse que faz um rapapé tão grande para os demais candidatos, esse que você considera que é tão potente, tão forte, porque ele, como médico, ele não cuidou dessas redes de esgotos, tratada como veio o projeto para ser implantado o esgoto com caixa de tratamento, para poder, então, com isso, ele ter uma população mais saudável. Ele, como médico, ele ignorou essa parte. Ele deixou os esgotos jogando a céu aberto dentro do rio e transmitindo doenças terríveis para a população. Se você não sabe, Rony, pergunta aí o que ele lhe diz, que ele sabe, que ele é um médico.
Didi, a Gracineide do Santo Antônio está lhe parabenizando pelo projeto. E aqui a Joana está dizendo, será que é verdade que Didi era prefeito de todos? Eu e minha família sempre fomos oposição, nunca tivemos oportunidade alguma, sempre fomos perseguidos. E Anchieta nunca tratou por posição política, está dizendo a Joana. O que é que você diz a ela? E a Gracineide lhe parabenizando.
Gracineide, eu agradeço de todo coração a sua admiração por nós, pelos parabéns que você está nos proporcionando. Muito obrigado e um abraço para você e toda a família e toda a região. E a outra menina, Joana, que critica, é porque Joana, às vezes... quando a gente quer ver uma coisa, a gente vê. Quando a gente não quer, não vê. A gente só é tampar os olhos que não vê. Talvez seja o seu caso, viu, Joana? Eu não acredito que você, que eu lutei nesse município durante 14 anos, 3 mandatos de prefeito. Eu não acredito que você nunca tenha precisado de nada, nem talvez de uma ambulância você não precisou. Quando eu tinha uma, diferentemente do que tá, do governo Anchieta Patriota, eu tinha ambulância à disposição em cada distrito desse, a transportar os doentes, os pacientes quando aparecia. Só se você nunca precisou, aí está certo. Mas se você precisou, precisou muito bem, que era uma obrigação da nossa parte, como prefeito, fazer isso para a população. Porque o nosso lema é esse, é garantir a saúde, a educação, a segurança, a moradia, a alimentação. O nosso lema forte é esse. Se a gente conseguir o objetivo desejado, Joana, você ainda vai nos admirar tanto, e agradecer tanto a Deus por Deus ter nos encaminhado para esse projeto, que você um dia você vai me dizer, você e todos do município ainda vai me falar sobre isso. Porque a nossa intenção é realmente, a melhor intenção é de cuidar e zelar daquilo que é, que se chama o patrimônio e o recurso do povo, o recurso público.
Didi, a Suelen está perguntando quais seus planos, os planos do seu grupo para a educação de Carnaíba, dizendo que há anos o professor está sem retroativo e que foram cortados alguns benefícios. Já a... acho que é Deja o nome dela, aliás, a Maria da Guia, quer saber de Didi, que apoiou Dilma no último mandato, como foi trabalhar no município se a prefeitura não disponibilizou, inclusive, transporte para a população votar e ainda andaram de adesivos pedindo a cassação da Dilma. São duas perguntas aqui,
muito bem.
Uma sobre a educação e outra sobre essa questão de Dilma.
Eu quero responder primeiro...
Suelen perguntou sobre a educação.
Não, sobre
a Dilma. Foi a Maria da Guia.
Maria da Guia, muito bem, uma pergunta muito bem feita, muito oportuna, por sinal. Eu precisava até de falar mesmo sobre isso e você até me lembrou, você me refrescou a minha memória. Na eleição que passou, na eleição de Dilma, nas outras eleições, esse grupo do 40, esse grupo do PSB, apoiaram maciçamente Dilma e Lula. Depois romperam, traíram Dilma e Lula. Entraram com a tal candidatura do ex-governador e finado Eduardo Campos. E aí, então, na eleição de Dilma, o que o doutor Anchieta fez com seu pacote de bondade? Mandou segurar os ônibus, que era quem os ônibus estavam transportando os eleitores, e ele sabia que o eleitor ia votar maciçamente na Dilma, e ele estava apoiando Aécio Neves naquela oportunidade. Então, eles seguraram os transportes para que esse transporte não levasse o pessoal, o eleitor, até as sessões, onde tinha sessões para votar, porque sabia que ia votar em Dilma. Fizeram todo esse boicote na campanha, na eleição de Dilma, e achando pouco, agora o governador de Pernambuco liberou seus secretários, que saíram do deputado federal, o Danilo Cabral, e o Gonzaga Patriota não era secretário, mas também é do mesmo grupo. Foram lá e votaram contra a nossa Dilma, a mãe dos pobres, aquela pessoa que estava mantendo o Bolsa Família para a nossa população, aquela pessoa que mandou água, que lá em casa, todo dia a mulher bota a panela no fogo. Agora é com água do Rio São Francisco, quem trouxe foi Dilma. E eu agradeço tanto por isso, eu sou tão agradecido por isso, eu não esqueço dessa grande e maravilhosa obra que Dilma fez. Ela fez várias, muitas, mas muitas mesmo.
Como é que você viu aí o Anchieta recentemente dizendo que é contra o impeachment?
Mas, rapaz, isso é só, não é nada mais nada menos do que a esperteza do Anchieta, sabe? Ele é muito esperto. Ele sabe que a balança pesa mais pró-Dilma, a favor de Dilma. Então, perante o eleitor aqui na região, ele disse que é contra o impeachment. Mas, na verdade, como é que ele é contra o impeachment quando os deputados dele quando os deputados dele é a favor do impeachment, o governador dele é a favor do impeachment, já vem ele com essa história que é contra o impeachment. Mas é negócio para criança, só criança que vai acreditar numa conversa dessa. Agora, contra o impeachment, eu sei que fomos nós. Nós, verdadeiramente dito, nós fomos contra e somos contra ao impeachment e torcemos que a Dilma volte e ela vai voltar. Se Deus quiser, ela vai voltar a governar o nosso Brasil novamente e nós estamos com ela. A verdade é essa. Aí o outro rapaz...
Foi a Suelen sobre a educação.
Suelen sobre a educação, ela quer saber da...
De proposta, reclama que perderam alguns benefícios. Historicamente como...
Pronto.
E faz essa pergunta.
Pronto, pois bem. Perderam alguns benefícios. Mas por que perderam? Não entrou na prefeitura um homem das mãos limpas, um homem sério, um homem honesto, formado, um médico, um homem entendido. Por que tirou o direito, seu direito só ele e das outras? Por que será que tirou? Isso prova mais uma vez, isso prova por tudo mais, que esse homem não tem a competência que ele demonstra ter quando ele vem para o rádio ou quando ele está no palanque falando. Porque a gente, quando ele vem para o rádio ou está no palanque falando, quem está ouvindo dizer, mas nossa senhora, aquele homem é um santo. Mas, Sueli, você aí com isso está me ajudando a comprovar que esse homem, ao invés de santo, ele é um capeta. Porque ele tirou o seu direito e o direito das outras. E se a gente que estamos nessa reta, se a gente alcançar a chegar ao final dela com êxito, nós vamos buscar, Sueli, os direitos que as pessoas têm para ele ser, para a gente pagar tudo que as pessoas têm direito. Porque o dinheiro para o professorado, para a educação, ele não vem do Fundeb, não é o governo federal que manda. Por que não é feito corretamente? Porque, afinal de contas, tem muitas coisas em Carnaíba que não são feitas corretamente. São várias as coisas. É onde eu digo, Sueli, se esse matuto aqui voltar a chegar para o que eu espero, você pode ter certeza, vai chegar lá um homem de pulso, coragem, determinação e de boa vontade, que vai cumprir o que se diz, o que se faz. Nós vamos dar o direito a quem tem. Nós não vamos deixar que o recurso público seja desviado por nada. O meu salário como tal, eu não dispenso ele para nada, porque é a minha sobrevivência. Mas também o dinheiro do povo, eu não quero que seja desviado um centavo, porque ele é do povo. Em se tratando dessa qualidade de trabalho assim, o povo pode ter certeza que é o povo que vai sair ganhando. Outra coisa, a juventude não tem sido escutada para nada nos momentos festivos da região, do município de Carnaíba. Com a gente, o estudante vai sentar, a juventude, melhor dizendo, a juventude vai sentar com a gente e vai ser ouvido. Pode até a juventude almejar uma atração caríssima que a prefeitura não possa bancar, mas nós vamos conversar e ele vai sair lá satisfeito, porque nós vamos entrar em acordo entre o que a prefeitura pode pagar e o que ele desejar. Então ele vai sair satisfeito com a gente. Nós vamos trabalhar é dessa forma, é dando ouvido ao povo, porque não custa ouvir a juventude, não custa ouvir o cidadão, não custa ouvir a população, não custa ouvir o comércio, não custa se dar uma prioridade maciça ao comércio, isso nós vamos fazer.
Didi, a Jusceli Malaquias está lhe criticando aqui, está dizendo o seguinte: Didi pensa que Carnaíba esqueceu o passado que ele escreveu. Aí pergunta: cadê o hospital que começou e não terminou? Está condenado, ambulâncias poderia ter uma ou duas, mas ele era quem liberava, secretário não tinha nem autoridade para isso. Você fala das barrigas de ouro da prefeitura e só empregava familiares, as secretarias tinham seus cunhados e cunhadas. Queremos ver ele como candidato mesmo, está dizendo ela, para caso isso aconteça, né? Perguntando, fala do que fez em Carnaíba, que era abandonada e hoje é reconhecida nacionalmente, está dizendo ela. Já a ouvinte, aqui tem outro ouvinte dizendo que o povo de Carnaíba está de olho nas secretarias da prefeitura, fruto de Anchieta Patriota. Acho que com base nisso que Anchieta falou. O que é que você diz aí para a Jusceli Malaquias?
Jusceli, bom dia para você, minha querida. Você é uma pessoa admirável, pessoa excelente. Ô, Sueli, eu fiz tanta coisa boa, é porque você era muito novinha, você não lembra. Entre elas, Sueli, das coisas boas que eu fiz e você não vai contestar, foi colocar sua tia como secretária de educação do município de Carnaíba. Que aquilo era uma opção das melhores que havia na oportunidade. E o que o seu sogro fez, Sueli, foi falar mal da educação o tempo todo. Você e sua família se reúna e reflita sobre isso que eu estou falando. E veja se eu estou mentindo ou estou falando a verdade, Sueli. Viu? Eu não vou lhe responder mais nada, Sueli. Porque o tempo está pouco e tem mais perguntas, mais pessoas para perguntar. Mas eu só queria dizer isso a você.
Essa questão do hospital que sempre colocam aí, ó, tem outra pessoa, como é que você fala? Por que não terminou o hospital?
Sim, muito bem.
O que você falaria sobre isso?
Muito bem. O hospital que foi começado e não foi terminado, não foi em governo meu, foi no governo de Tota de Juvenal. Tota de Juvenal começou com um recurso liberado por Inocêncio Oliveira na época. Depois o restante do recurso não veio para terminar, para concluir o hospital. O Anchieta, quando ganhou a eleição, que teve na prefeitura conversando comigo, que eu abri tudo para ele, deixei tudo à vontade, que eu sempre fui aberto, eu nunca fechei nada no que se diz respeito à questão do município. E ele disse a mim que já tinha visto tudo e que nada impedia de dar continuidade para a busca do recurso para terminar aquele hospital. Muito bem, eu fiquei ciente, certo? Fiquei sabendo que ele iria terminar o hospital e era, de fato, realmente era a obrigação dele, era terminar o hospital e não construir outro. Mas ele se achou num paraíso, num mar de rosa, tanto dinheiro jorrando, que foi no governo Lula, que preferiu abandonar aquele que já estava feito à metade para começar um outro. De fato, o outro que foi começado é um grande hospital, é um prédio muito bonito, é grande, é folgado. Parabéns, é muito importante. Agora, só que deixou o outro, que foi empregado do dinheiro do povo, para trás, e a culpa é de Anchieta Patriota, que ele podia ter terminado ele. Agora, pegou Humberto Costa, né, na época, que liberou o recurso totalmente para a construção do hospital e foi construir um novo, até porque eles queriam fazer política daquele que ficou inacabado. Mas só que não pega a minha pessoa, porque não era eu o prefeito na oportunidade.
Você falou aí de Humberto e me lembrei de Armando. Como é que vai ser a participação do senador Armando Monteiro na sua candidatura, vocês que são do mesmo partido?
Estive com ele a semana passada em Serra Talhada, com o doutor Armando, conversei com ele, ele foi lá para o lançamento da pré-candidatura do doutor Nena, a prefeito em Serra Talhada, estive com ele, lá e conversamos um pouco, e ele vai passar por aqui, vai nos apoiar no que for possível na nossa pré-candidatura, né, na nossa, quando se consolidar a chapa, ele vai nos apoiar naquilo que for possível, segundo ele.
Uhum. Vamos lá, mais opiniões aqui. A pergunta da Maria da Guia, né, dizendo que desde a gestão de Anchieta as escolas rurais estão sendo fechadas e há uma grande preocupação também com a população rural que vem envelhecendo, está dizendo ela. A Maria das Dores da Silva dizendo que Didi não tem mais vem em Carnaíba, foram 22 anos. E Carnaíba, ela usa uma expressão aqui mais, dizendo que Carnaíba, até um exame, tinha que sair com um copinho com fezes para fazer exame de fezes em Afogados, e agora tem um hospital. E a outra ouvinte, como eu já disse, perguntando sobre a questão das escolas rurais.
Sim, mas essa aqui disse que tinha que sair com um copinho para fazer um exame em Afogados e hoje tem um hospital. Eu quero dizer a ela que também tinha um rio Pajéu cheio que se passava com a canoa, e tem uma ponte hoje para todo mundo passar. Então, cada governante tem que fazer alguma coisa. Ninguém vai para lá para não fazer nada. Ninguém vai para lá do nada. Se Anchieta construiu um hospital, como eu disse ainda agora, não escureça, a verdade, foi muito bem construído, muito bem, um prédio muito bonito, muito bom hospital. Só falta atendimento. Isso é a verdade. Isso nós vamos fazer quando, se a gente consolidar o nosso projeto. Isso vai ser feito à altura. Aí a questão do.
Da questão da educação, das escolas fechadas.
As escolas fechadas. Pronto, a questão das escolas fechadas, a gente chegando por lá, nós vamos ouvir a população de cada região. Se o desejo, se tem os alunos que dá para abrir aquela determinada escola, e é o desejo daquela população é reabrir aquela escola, nós vamos reabrir a escola. Afinal de contas. Tem muito dinheiro do povo investido nessa construção de grupo escolar, que quem mais construiu grupo escolar no município de Carnaíba fui eu. Construí muitos. E faz até pena esses grupos escolar fechados. Porque o grupo escolar aberto tanto proporciona uma situação mais confortável para o aluno que vai estudar, como se gera um emprego para uma pessoa, que para zelar o grupo, para a merenda, para fazer a merenda, para essas coisas. Então, nós vamos rever todas essas questões com carinho, ouvindo o povo, porque nosso trabalho vai ser dessa forma, ouvindo a população, nunca mais fazendo por nossa conta.
Bom, aqui a Marina de Carnaíba dizendo assim, Didi, por que você não colocou método suficiente quando era prefeito, não tinha remédio, e Anchieta vendeu as ambulâncias porque não prestavam. Tá dizendo ela. Aqui também, comigo, telefone final 77, pedi sempre para colocar o nome, ele está dizendo o seguinte, queria saber, Didi, como é que vai lidar com oportunidades de emprego para quem realmente precisa. No governo de Anchieta, as oportunidades eram para aqueles que não eram capacitados, em alguns casos, e que usufruíam dos programas municipais e federais.
A oportunidade, eu vou dar um pulo na frente. A oportunidade de emprego, essa é preciso o povo ter cuidado, que o próprio Anchieta Patriota está andando por aí prometendo emprego, que eu não sei como é que ele vai dar esse emprego. Porque ele já botou uma quantidade imensa de pessoas contratadas, onde dividiu um salário para duas ou três pessoas. Aliás, ele criticava muito, me criticou muito, todas as administrações lá no passado, que não pagavam o salário. Quem primeiro implantou o salário no município de Carnaíba fui eu, como prefeito, e ele criticava os demais que não pagava o salário. E quando ele chegou na prefeitura, fez justamente pelo contrário. Pegou um salário dividido para duas, três pessoas. Então, eu acho que isso não é certo, isso não é legal. E a outra...
Foi a que falou do hospital, a Marina. Que disse que no seu, você fala, mas não tinha remédio e tal.
Sim. Marina, eu acho, Marina, que você deve ser muito nova, talvez você não lembre dessa data, ou você é uma adversária forte, né? Mas eu respeito seu ponto de vista, sabe, Marina? Na minha época, Marina, para começar, não tinha hospital. Tinha um posto de saúde. Tinha unidade de saúde. Não faltava médico, Marina. Você está faltando com a verdade. Não faltava médico. Não faltava ambulância. não faltava medicamento, tinha a farmácia. A farmácia Marina era tão boa que o seu hoje pré-candidato a vice entrava lá e saiu com os bisacos cheios de remédio. Cheio, esborrotando de remédio, o Júnior de Mocinha. Saía de lá com os bisacos, ele andava, só andava com um bornado de um lado, não sei se iria dar de comer algum burro, ele andava com um bornarão de um lado e só saía lá cheio de medicamento. Isso serve para provar você, Marina, que tinha medicamento e era muito para a população. Agora, Marina, há dias aí atrás, teve épocas, não sei se hoje acontece, mas teve épocas que não se tinha um dipirona para dar uma pessoa. Isso não se justifica. Você não vê, não, você não está vendo, né, Marina, isso? Mas veja, minha filha, veja com cuidado, com carinho, que você vai descobrindo exatamente o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Mas muito obrigado por você ter me cutucado dessa forma assim, porque eu tive a oportunidade de dizer que você não está sendo verdadeira. Você está exagerando.
O meu amigo Júnior Finfa, que é blogueiro aqui, está fazendo uma pergunta. Ele diz: Didi, você acha que existe ainda possibilidade? Está falando um pouco do que eu falei no primeiro bloco, mas com a vertente dele, a linha dele. Se você acha que existe possibilidade da oposição ficar unida, e por que esse grupo que se manifestou contra seu nome? Qual seria o real motivo, está perguntando o Júnior Finfa.
Ô Júnior, bom dia para tu, rapaz. Um abraço para você, você é meu amigo velho, de coração. Ô Júnior, é o seguinte, rapaz. E o motivo pelo qual os meninos alegam, sem maldade, sem nada, são meus amigos, gosto deles de coração e também eles me têm uma atenção. Só que em política existe esse tipo de coisa, né? De divergência nisso, naquilo, mas existe também a convergência, né? E a gente estava de conversar e vamos ver o que é que se pode fazer. Agora, quanto à questão do meu nome, eles alegam que eu já fui. Mas não foi isso mesmo que eu bati na tecla desde o começo, que não queria uma candidatura, porque eu já fui. Eu queria que fosse um deles. Mas não foi isso que o povo apontou. Não foi isso que o povo quis. O que o povo quis realmente foi que voltasse aquele que já foi mesmo, que sou eu. Aconteceu as coisas ao inverso. Quem queria, o povo não quis. E quem não queria, o povo apontou. O povo quis, apoiou. Então estamos aí, gente, só por isso.
Quem está aqui também, Didi, é o Vitor Patriota, é o filho de Anchieta, que é pré-candidato a vereador. Ele diz: Nil, e as ambulâncias que ele fala eram as que nem pneu tinham. E está dizendo que ele falou que na época dele eram chamadas de PCF, se nem isso ele teve coragem de colocar em Carnaíba. Tinha médico uma vez por semana na unidade mista, está dizendo aqui o Vitor.
Não, eu não sei. O doutor Vitor, eu não conheço nem Vitor, sabe? Eu moro em Carnaíba há muito tempo e não conheço esse rapaz. Eu não conheço ele, para melhor dizendo, ele vivia em Cuba, né? Ele abandonou Pernambuco e Carnaíba, moraram por um Maranhão um bocado de tempo, depois ele foi estudar em Cuba, o pai dele morou no Maranhão muito tempo, abandonou Carnaíba e depois veio para Carnaíba. Entrou na política e teve êxito, depois do êxito que teve, abandonou novamente Carnaíba, foi morar no Recife e sai por aí afora. Agora, o Vitor, você disse que as ambulâncias não tinham nem pneu, não tinha nada. Eu duvido que elas fossem sucateadas ou com pneu liso igualmente as que foi no tempo do teu pai. O tempo do teu pai não era diferente. Agora, de um carro alisar pneu, é claro que alisa, porque na minha época, a ambulância rodava. A ambulância não era preciso estar atrás do chefe político para transportar um doente, não, Vitor. Na minha época, em qualquer lugar onde tivesse uma ambulância, já tinha autorização para abastecer a ambulância, tinha autorização para seguir a viagem para Recife ou para onde fosse, já era autorizado direto, Vitor. Não era preciso nem ligar para mim para poder deslocar essa ambulância com esse paciente, não. Isso era feito diretamente com o povo e para o povo. Coisa que não aconteceu nos homens que vieram para transformar a administração em Carnaíba. Vieram com uma administração transparente e que para deslocar um carro era preciso falar com o prefeito para poder se deslocar um carro. um paciente, depois terminaram alugando o ônibus para levar o povo entre comerciante e paciente, mistura tudo, leva tudo para Recife. Só sei de uma coisa, Vitor, que na gestão de vocês não tem uma vaga para um acompanhante. E tu pode ter certeza, nego velho, que se a gente almejar o que estamos pensando, tu pode ter certeza que comigo paciente terá vez e voz e terá acompanhante também, sabe, rapaz? Porque o meu desejo é de aplicar corretamente os 15% da saúde e é em benefício desta população que precisa de tratamento de saúde.
Didi, o bloco governista do PSB está acreditando que faz uma pode ter uma chapa proporcional de candidatos a vereador competitivo e espera fazer maioria. Como é que tá a montagem aí das pré-candidaturas para vereador do seu grupo?
Não, no nosso grupo, os partidos que estamos juntos hoje vão todos coligar para proporcional na majoritária, né? Uhum. Vamos coligar, né? Agora, dessa outra turma aí que divergiu em parte, que eu acredito que a gente ainda vai chegar a um entendimento, não sei, atualmente qual o pensamento deles. Agora, amanhã, é quarta-feira, né? Acho que amanhã, o Cláudio me disse que amanhã eles têm uma reunião e vamos aguardar o que é que eles vão fazer, o que é que eles vão resolver. E essa questão do vereador da nossa parte está resolvida. Uhum.
Bom, eu estou com o tempo estourado, esgotei o tempo. Eu quero agradecer ao... se a gente fosse conversando aqui, tinha assunto para a gente debater até meio-dia pelo volume de perguntas aqui. Então, eu quero agradecer ao pré-candidato José Francisco Filho por sua participação. A Rádio Pajou vai manter a mesma postura de, a partir da realização da efetivação das candidaturas, realizar a mesma série de debates e entrevistas aí com os candidatos efetivamente. E nós vamos estar também lhe ouvindo nesse período, a partir da confirmação oficial dessa candidatura. Então, Didi, muito obrigado e a gente vai conversando.
Muito obrigado a você, Lio Júnior, pela oportunidade. Muito obrigado a todos da Rádio Pajaú. Meus agradecimentos de todo o coração a todos os ouvintes, os que elogiaram e os que criticaram. Um abraço de todo o coração para todos. E tenho certeza que nós haveremos de estar no amanhã e sempre juntos, unidos, abraçados, de mãos dadas, se Deus quiser, para o futuro de Carnaíba.
Foi o pré-candidato José Francisco Filho no nosso Debate das 10. O Debate das 10.